A engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, primeira mulher brasileira laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação, o Nobel da Agricultura, concedido pela Fundação World Food Prize, é a nossa convidada de hoje aqui no CBN Entrevista. Doutora Mariângela, ainda sobre segurança alimentar, esse é um tema sobre o qual você também trata na academia, correto?
Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e, naturalmente, como sou agrônoma, né, eles já pensam na produção de alimentos e segurança alimentar. Então, me deram para um grupo de trabalho para eu pesquisar sobre dar posicionamentos da academia em relação à segurança alimentar. Daí foi muito legal, porque eu estudei bastante, uns 6 meses, procurei os maiores especialistas no Brasil e vi que não, sabe, na verdade, isso que eu sempre pensei estar contribuindo, né, a produzir mesmo alimentos, assim, tipo, responsável por uns 30, 40% só da segurança alimentar. Tem muita coisa ali envolvida, são políticas públicas, entendeu? Levantamento de dados, por exemplo, políticas, economia, por exemplo, você fala assim, não, tenho que dar uma Bolsa Família para uma família da alimentação para os filhos. Sim, mas qual vai ser o valor desse Bolsa Família? Entendeu? Então, você tem que fazer todas as ciências econômicas para saber qual é o valor mínimo lá que você tem que dar. Outra coisa, onde vão estar essas famílias? Ciências de dados, entendeu? Levantamento de dados. Educação. Educação é fundamental, porque educação para a gente ter uma nova geração que vai ter acesso à qualidade nutricional, saber o que vai comer. Até eu vi essa semana no jornal o José Graziano, né, nosso papa de falar de fome no Brasil, ele falando que hoje é muito mais difícil controlar no Brasil a obesidade do que a carência alimentar. Então, a gente tem que ensinar a nova geração a comer alimentos nutritivos, isso é educação, isso é escola, e que perpassa, então, todas as ciências, até a própria comunicação aqui que você está, porque a gente precisa muito da comunicação, mais do que nunca, para ter ouvintes que ouçam as notícias corretas e não as fake news.
Doutora, é desse trabalho da Academia Brasileira de Ciências que nasce segurança alimentar e nutricional, o papel da ciência brasileira no combate à fome, trabalho organizado pela doutora Mariângela Hungria, aliás, acabei de receber o livro incrível, maravilhoso.
Com dedicatória, dizendo que eu sempre fui sua fã, tá?
Muito obrigado, doutora. De quando é o livro, doutora?
O livro foi do ano passado, ele está disponível em PDF gratuitamente. Perfeito. É só entrar no site da Academia Brasileira de Ciências, por sinal, há várias publicações lá bastante interessantes que podem ser baixadas gratuitamente, sobre evolução, sobre problemas nacionais de ciência e tecnologia. E o livro, ele coloca tudo isso, são todas as ciências, cada expert numa ciência, e a conclusão dele é isso aí: segurança alimentar não é um problema de uma ciência, é interdisciplinar, que tipo, não adianta produzir alimentos se as nossas crianças não sabem comer. Perfeito. Adequadamente, só um exemplo, e também que não é só um setor. Tem que ser resolvido o problema com o setor governamental, o setor o setor público. Sim. O setor privado e o terceiro setor. Somente a união de todas as ciências, de todos os setores, a gente vai ter segurança alimentar. Porque, olha, é uma vergonha, na pandemia a gente saiu o dado de que a gente estava conseguindo produzir no Brasil alimentos que seriam suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas no mundo. Mas a gente estava com 33 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar grave, que quer dizer, aquela que a pessoa acorda não sabe se vai ter uma refeição no dia. Como que pode isso? Acabou a pandemia, voltaram os programas sociais, e esse valor já diminuiu, mas ainda são milhões de pessoas em insegurança alimentar aqui. Então é uma vergonha que nós, hoje, o terceiro maior país produtor de grãos do mundo tenha uma pessoa que fosse sem acesso à comida no nosso país. Então, a gente tem que se unir para resolver esse problema.
Doutora, deixa eu trazer aqui a conversa de novo para o campo da pesquisa. A área de pesquisa recebe no Brasil todo o apoio que precisa, dada a contribuição que entrega?
Nossa, é piada? Mas imagina a dificuldade que é a gente fazer pesquisa no Brasil. Eu falo sempre que é uma vocação, realmente tem que ter vocação e que a gente não faz pesquisa, a gente faz milagre, porque é uma irregularidade, uma carência de recursos. Infelizmente, a pesquisa, a ciência, não é vista como uma coisa que leva à soberania nacional. Por quê? Mesmo, às vezes, pesquisa básica, a pessoa fala, não sei por que quer estudar isso. Não sabe, porque a gente tem que avançar no conhecimento, senão a gente fica na dependência externa desse conhecimento.
Sem dúvida.
O que ocorre agora, por exemplo, nas ferramentas de inteligência artificial e tudo, a gente vai ficando na área de vacinas que nós sofremos, então a gente precisa ter o conhecimento para não ter a dependência externa, senão nós seremos meros importadores de tecnologias que realmente vai trazer um grande prejuízo para a gente, até a ciência que aí seria mais aplicada. Por exemplo, você não imagina a frustração que é você ter o conhecimento, você saber fazer melhor do que os outros às vezes, você saber que aquilo vai trazer um tipo, no meu caso, um produto que pode revolucionar a agricultura, mas você não ter os recursos para fazer a pesquisa que vão poder levar ao registro daquela tecnologia, daquele micro-organismo. E a gente está tendo, eu falo, olha, já tem mais de 4 décadas então de pesquisa. Hoje eu vejo uma situação que é a pior que eu já vi em toda a minha carreira, porque a gente não tem, por exemplo, nós estamos dependendo de emenda parlamentar.
Meu Deus.
Eu tinha uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária que tem bancos de germoplasma mais ricos do mundo.
Que fez do Brasil líder mundial na produção de soja.
Exato, mas que pode perder tudo em 4-5 anos. Então você vai lá pedir para um deputado, para um senador, um recurso para não ter que desligar a câmara fria que vai manter milhares e milhares de germoplasma de várias culturas resgatados das mais diversas condições. Então é uma condição vexatória, viu? Deveria ter realmente mais, ser considerado como um programa de governo.
Como a gente muda isso, doutora?
Ah, isso aí eu não sei, cada vez eu acho os políticos mais complicados, viu? Então deveria ser uma coisa realmente ligada à Constituição, existe lá na Constituição, mas não é respeitado. E o problema é que muda de governo, então é aquela coisa. Daí tem a descontinuidade, porque ninguém quer continuar o programa do outro.
Sim.
Quer fazer o próprio programa, e daí zera tudo, demora 3 anos para entrar nos eixos, e daí já acabou o mandato, já vem outro. Então a gente deveria ter uma posição mais neutra em relação a políticos. Devia ser uma política pública sem estar relacionada a políticos.
Você entende que, de alguma forma, seu prêmio e o reconhecimento internacional podem influenciar?
Olha, eu acho que eu realmente nunca imaginei que ia ter essa repercussão. Eu tenho falado muito, especialmente o caso que eu mais conheço, que é da Embrapa, que, olha, o Brasil hoje é potência agrícola, grande, grande parte, eu acho que a maior parte devido à Embrapa. E a Embrapa não está valorizada o suficiente, conforme eu falei, nós podemos ficar parados no tempo e no espaço, e eu quero chamar a atenção isso, sabe, da valorização de uma empresa fantástica, uma empresa pública. O que que eu decidi minha carreira e o que que é maravilhoso numa empresa pública? Ela devolve para a sociedade.
Sem dúvida.
Tá? O setor privado é muito importante, mas o setor privado, ele quer respostas de curto prazo e que tragam lucro. Meu próprio caso do Biológicos, que empresa que teria investido 4 décadas numa pesquisa que começou lá, quando era totalmente desacreditada, mas ela acreditou e possibilitou isso. Um plantio direto direto que preserva os nossos solos, acabou com os problemas de erosão dos nossos solos e que hoje também somos os líderes mundiais, são quase 35 milhões de hectares em plantio direto, sistemas incríveis como integração lavoura-pecuária. Isso não dá lucro. Lucro ali para a Embrapa, para o governo, ele dá lucro para toda a sociedade, entendeu? Própria viabilização da agricultura.
Aliás, a gente precisava encontrar uma maneira, criar dispositivos para monetizar a pesquisa, para retroalimentar a pesquisa com os lucros que ela gera.
Porque olha só...
Eu diria ganhos, né?
É, porque veja só, eu já vi, ó, por absurdo que possa parecer, e não é uma, duas vezes, às vezes sai lá, empresas deficitárias do governo brasileiro. E como a gente chama, nós somos públicos, mas chama empresa brasileira, a gente entra lá, somos sempre listados lá como se a gente desse um déficit. Por quê?
Meu Deus.
Porque a gente não vende nada, não vende, a gente dá tecnologia, pode até fazer parceria para lançar com o público privado, para lançamento de produtos, mas não vem nenhum lucro para a Embrapa. E o que que acontece? Então, a gente é considerado deficitário, porque a gente não tem lucro. Agora, a gente tem até uma metodologia que eu gosto muito, que chama balanço social, que vê um retorno, os economistas fizeram isso. São jeitos de você ver quanto que reverte para a sociedade, em termos econômicos
correto.
Mas que não diretamente em lucro para
Embrapa. Como impacta
Embrapa.
A vida das pessoas, né?
Então, o último indicou que cada um real investido na Embrapa deu um retorno à sociedade de R$25. Então, isso não é deficitário. As pessoas têm que compreender isso.
Vamos falar sobre mulheres na pesquisa?
Vamos.
Mudou muito desde que a senhora abriu essa picada com o facão no meio do mato contra todas as possibilidades, contra tudo e contra todos. Qual que é a realidade hoje da presença feminina na pesquisa, doutora?
Olha, eu tenho ficado até muito sensibilizada porque eu tenho recebido muitos e-mails, WhatsApp, telefonemas e tudo de mulheres falando como elas estavam contentes, se sentindo representadas e felizes por eu ter esse prêmio, que elas realmente viam possibilidades de crescimento e falando de muitas dificuldades que elas passam. Então, as coisas melhoraram desde nesses 40 anos, melhoraram, mas não melhoraram tanto. Nós ainda temos, especialmente nas áreas das engenharias, as mulheres sofrem bastante. Por exemplo, no Conselho Nacional de Pesquisa, é por volta só de 30% das mulheres que são pesquisadoras nas áreas das engenharias.
A gente está falando de machismo, doutora?
Por exemplo, as mulheres, não adianta, por exemplo, cuidados com criança, cuidados com pais idosos, tudo isso. É a mulher que acaba assumindo, entendeu?
Sim.
Então, de repente, se você usa critérios extremamente mais ligados ao homem, por exemplo, produtividade, número de trabalhos e tal, as mulheres podem sair perdendo, entendeu? Então, não é. A gente tem que até ver novos mecanismos de avaliação. Principalmente porque eu acho que a nova ciência, assim como a nova agricultura, eu gosto de falar isso, ela é muito mais feminina. Tá? Porque antes, o que eu vejo nos cientistas, nos pesquisadores até então, era um perfil muito masculino. Como que é o perfil masculino do pesquisador típico que eu conheço? Assim, muito eu, minha carreira, entendeu? Meu status, meu prêmio, meu tal. Das mulheres é diferente, é o que eu falo, não é a Maria Jungria que ganhou, é todo grupo de pesquisa, todos os alunos, ex-alunos, porque eu jamais seria alguém sem tudo, é minha empresa, é tudo, entendeu? Então, as mulheres, elas dialogam melhor com todos os setores, entendeu? Elas constroem ideias baseadas em várias opiniões e ideias, assim, são mais robustas, com maior probabilidade de dar certo. No campo, por exemplo, da agricultura, mulher é muito ligada à sustentabilidade, então ela não quer aquela coisa de ah, vou derrubar mais árvore lá numa área nova e começar a plantação. Não, ela vem muito buscando, pergunta como que eu posso aumentar a produtividade na minha área, mas eu quero também saber da saúde do solo, ela mais preocupada com o ambiente e muito de deixar um legado para as novas gerações. Então, eu acho que nós ainda, embora hoje, por exemplo, você pegue, pegando o exemplo do CNPq, a gente tem até mais mulheres hoje do que homens lá, acho que está 51%, uma coisa assim, nas lideranças, por exemplo, no próprio CNPq, aquelas com bolsa mais alta, maior produtividade, tudo, é sempre muito masculino ainda, porque mostra isso, que até os sistemas de avaliação, eles precisam ser reestudados para ter uma visão que também inclua mais as mulheres.
Eu vou pegar de novo o exemplo, a força do exemplo da sua conquista. De que forma o prêmio pode ser um catalisador, pode ser um influenciador, ou pode mudar essa realidade da pesquisa, da presença feminina no campo da pesquisa, doutora? Ou eu estou sendo romântico?
Não, eu acho, conforme eu falei, tenho visto muito impacto de mulheres que falam assim, nossa, vendo que você chegou, eu também vou, eu vou batalhar. E muito interessante também, sabe, que não são só mulheres jovens, né, até crianças, meninas, né, assim, eu posso então ser cientista, e eu sempre falo que meu recado é sempre assim, nunca liga para um não, porque mais não que eu ouvi na vida é impossível. Seja o que você quiser, entendeu? Também não aceito que falem o que você deve ser. Você tem que escolher aquilo que você quer fazer, porque daí você vai fazer bem feito. Então, a gente quer ajudar a inspirar essa geração. Mas também eu acho muito interessante e que me toca especialmente o coração, é que várias mulheres, isso até homens, sabe, que tem filhos especiais, que a gente encontra muitas dificuldades, tem que dedicar muito tempo a eles, às vezes a sua carreira pode sofrer num determinado período de doença. Nossa, às vezes muitas lágrimas, sabe, chegando, nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir ser alguém profissional bom, mas você conseguiu, você tem uma filha especial, então eu posso conseguir. Isso aí, então, esse derrete meu coração, tá?
Planos para o futuro, doutora? A pesquisa não para, obviamente, né?
Não, e eu quero terminar minha carreira, eu já comecei há alguns anos, aí uns 8, 10 anos, eu quero terminar minha carreira com biológicos em pastagens. Pastagens, por quê? A área que a gente tem hoje no Brasil com pastagens é mais de duas vezes a área que a gente tem com todas as outras culturas, tá? E é nosso pior problema ambiental.
Tá.
Por quê? 60%, 70% dessas pastagens estão em algum estágio de degradação. E a gente está selecionando micro-organismos e temos resultados excelentes mostrando que eles podem ajudar muito a recuperação dessas áreas de pastagem degradada. Então, veja só, tem aquilo que a gente chama de lotação de cabeças de gado. Hoje é péssima no Brasil, muito baixa. A gente melhorando, e a gente tem visto que melhora não só a produção de alimento, como a qualidade do alimento produzido para o gado nessas pastagens, a gente pode botar todo o gado que a gente tem hoje em menos da metade da área que a gente tem com pastagem e liberar tudo isso para a agricultura.
Perfeito.
Então a gente pode duplicar, triplicar toda a produção de todas as culturas que a gente tem no Brasil sem derrubar uma árvore. E é nisso que eu queria porque realmente, olha, falar em derrubar árvore para produzir mais alimentos é coisa de mau agricultor. A gente tem tecnologias plena, disponíveis, grande parte da Embrapa e tudo, que de aumentar a produção na mesma área, sabe? É só pôr a tecnologia certa e fazer as coisas certas que consegue. Então, a gente não... Vamos lutar para não ter que derrubar nenhuma árvore, preservar essa nossa riqueza de florestas, de todos os ambientes, de todos os biomas que a gente tem, e produzindo duas, três vezes mais alimentos.
Doutora Maria Ângela, quando será a premiação?
Dia 23 de outubro, mal posso esperar.
Estados Unidos?
Estados Unidos.
E a senhora terá o seu espaço de fala, claro.
Finalmente, né?
Doutora Maria Ângela Hungria, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, Parabéns pelo prêmio e parabéns pela sua jornada. Ela é inspiradora, tá?
Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando de como a gente precisa dar suporte à pesquisa, à ciência, às mulheres, inspirar novas meninas a serem o que elas quiserem. Uma oportunidade incrível aqui no seu programa. Conforme eu falei na dedicatória, sempre fui sua fã, tá?
Muito obrigado, adorei. Um bom fim de semana para a senhora, tá?
Obrigada.
E leve um abraço para os seus parceiros de laboratório também, né?
Claro.
A todo o seu time da Embrapa, né?
Sim.
Porque a gente tem enorme respeito.
Muito obrigada.
O programa de hoje contou com o apoio de produção de Giovana Valério e finalização de Fabiano Alves. O CBN Entrevista já está disponível em nossas plataformas digitais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Bem-vindo inverno e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.